Não há épocas definidas, portanto, nós definimos objetivos. Os objetivos passam por juvenis e júniores tão rapidamente quanto possível atingirem a primeira divisão nacional, porque só depois deles aí estarem é que nós podemos alimentar uma equipa de séniores e ter o sonho de também podermos chegar à primeira divisão nacional. Porque nós fazer uma equipa para a primeira divisão nacional de séniores é uma questão de investimento. Mas o Sampaio de Leiros não tem orçamento, nem terá orçamento, para ir fazer numa aposta exclusiva séniores. Portanto, tem de ter um caminho preparado para que uma percentagem relevante dos seus atletas possam vir da formação. É evidente que isto, pelo menos naquilo que diz respeito aos juvenis, as coisas não correram para já como nós prevíamos, em termos de captação, não só porque pensávamos que alguns atletas que tinham saído para o Feirense que regressassem, e isso não se confirma, como também a saída do Ricardo Costa para o Gaia veio, de certa maneira, complicar a relação direta que havia com o Colégio dos Carvalhos São Pai do Leiros, porque o Ricardo Costa continua a ser o coordenador técnico do Colégio dos Carvalhos e, portanto, é mais um clube que se meteu com o Gaia no meio deste processo. No entanto, com muita correção, com muita à vontade, eu tenho falado com o Ricardo Costa e os técnicos do... O diretor técnico do Leixo também tem falado com a estrutura no Colégio Carvalhos e com alguns atletas do Colégio Carvalhos para ver se de uma maneira pacífica conseguimos equilibrar a equipa, porque quando digo equilibrar a equipa é melhorar o nível da equipa, de maneira a podermos, digamos, definir como objetivo a subida à primeira divisão nacional. Neste momento as coisas estão mais complicadas do que aquilo que eram as expectativas que nós criámos há um ou dois meses atrás. Mas até setembro, ainda há tempo para gerir alguns equilíbrios, vamos ver como é que isto corre. Como ele disse, não temos obrigatoriedade na época 2017-2018 subir. Portanto, se tivermos de esperar para 2018-2019, é com naturalidade que nós encaramos isso.
Acho que nunca abordei esta questão em dinâmica sintonia handball. A nova temporada tudo inicia, já vai marcar a afirmação da marca da Associação Desportiva de Argoncilha. A interrogação sobre o que vai acontecer com o pavilhão em São João de Ver e através do Sporting Clube de São João de Ver está a procurar empreender a dinâmica através de desportos de pavilhão, quer com handball, quer com o basquetebol, quer eventualmente com o futsal, que já tem tradições na vila de São João de Ver. Mas a pergunta que lhe faço é, com duas marcas fortes, CDC e Feirense, com possibilidade de uma terceira marca, Argoncilho, e até do Sporting Clube São João de Ver na próxima temporada, com a interrogação com o que vai acontecer no Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas e até na articulação Feirense, agrupamento escolar da Corga, fará sentido no próprio Conselho existir movimentação de jogadores entre CDC e Feirense, neste caso entre os dois, não existe ainda a marca Argoncilho, fará sentido um jogador que está no Norte sair para o Feirense, como um jogador que está no Feirense sair para o CDC? Qual é a sua opinião?
Não, eu tenho uma opinião e o Feirense conhece, principalmente o Armando, falámos há dois anos ou três, mais que uma vez, sobre isso. E eu creio que isso poderia acontecer desde que o interesse fosse mútuo. Portanto, o andar aqui, digamos, a buscar atletas não diz, pelo menos com a minha maneira de ser, de estar.
Aqui vamos ser claros, a buscar os melhores, não é?
E o Feirense fê-lo em São Pai de Leiros durante alguns anos consecutivos, e na altura que houve entendimento para que isso deixasse de ser feito, continuou a fazê-lo. Portanto, eu estou à vontade para eu dizer, porque já eu disse às pessoas que estão diretamente ligadas ao Feirense, quer ao Armando, quer ao Tony. Ninguém pode impedir que isso aconteça. As pessoas têm maneiras de ver, de estar, de proceder, para atingir os seus objetivos. Eu conheço e sei que o Tony é uma pessoa muito competitiva e que quer sempre os melhores com ele. Ele nunca o negou, portanto, reconheço, digamos, essa frontalidade. Consegue convencer os miúdos de uma maneira diferente do que eu, porque eu também não ando atrás deles a massacrá-los. Portanto, os atletas que saíram de São Pai do Leiros dos últimos anos para o Feirense foram convidados, e só convidados, para regressar a São Pai do Leiros. Quem quiser regressar, regressa. Quem não quiser regressar, não regressa. E eu tive, com alguns e não com todos, porque houve um ou outro que foi o próprio diretor técnico que falou, apenas um convite, e não passou desse convite. Quem entendeu que deve vir, deve vir. Eu sabia que alguns não iriam, tinha expectativas que outros regressassem. Infelizmente para o São Pai de Leiros, a maioria não regressou. Eu compreendo, pelo menos em juvenis e júniores, que a questão da primeira divisão que pode ser apelativa para os miúdos, mas há uma coisa que nós temos que o Feirense não tem, é que temos um caminho futuro muito, muito mais acima do que aquilo que o Feirense tem. O Feirense pode ter muito mais atletas, pode ter os melhores nos escalões de formação, pode ter muito, mas nós temos um caminho para dar aos jogadores, e esse caminho eu não estou a dizer São Paulo e Segunda Divisão Nacional. Portanto, nós temos um caminho que vai muito para além disso, que podemos garantir aos atletas, que podemos dar aos atletas. Depois, agora, cada um, cada cabeça a sua sentença. As pessoas entendem que devem estar num projeto, é nesse projeto também ficar, porque a coisa pior que pode haver é ter um atleta a jogar num sítio qualquer contrariado, ou contra a sua própria vontade. Portanto, se a opção do atleta e da família do atleta é aquela, tudo bem, está bem, deixa estar bem, continua bem, não tem problema nenhum. E, portanto, eu não tenho que fazer reparo ou que reparar, e, portanto, não estou a referir-me a isto, estou a referir a isto porque, pronto, a questão foi abordada, não estou a referir a isto com algum ressentimento ou com intenções de que isto é uma fatura a cobrar mais tarde. Não, nada disso. Portanto, as opções são de quem as toma. Portanto, as pessoas assumem as decisões são suas, assumiram um caminho, vão para o caminho que entendem, certamente que para eles é melhor, e eu tenho direito a ter uma opinião diferente. Portanto, e pronto, se as coisas são assim, não fico incomodado. Agora, não haja dúvidas nenhumas, eu não fico incomodado, se calhar até um caso ou outro posso ficar incomodado, mas, digamos, não fico ressalviado, como se costuma dizer. Agora, não haja dúvidas nenhumas que isto abre uma brecha de que, de agora, portanto, existem dois sentidos. Portanto, tem existido só um, a partir de agora começa a haver dois.
Está aqui a dizer, convictamente, que o CDC nunca foi buscar um jogador ao Feirense, não é?
Pela primeira vez para a próxima época, vamos ter um atleta da formação de Feirense no São Paulo de Leiros, que não foi convidado pelo São Paulo de Leiros. Portanto, não foi o São Paulo de Leiros que convidou esse atleta para ir para São Paulo de Leiros. Portanto, aparece o nome do atleta como disponível para ir para o Leiros, se o Leiros estiver interessado em que ele vá. E, portanto, o São Paulo de Leiros até hoje ainda não foi convidar nenhum atleta ao Feirense, à exceção daqueles que começaram a jogar handball em São Paulo de Leiros.
Por outro lado, Carlos Malta, a terminar esta dinâmica que é quase efeito bola de neve, aqui uma expectativa, o que vai dar efetivamente em termos de equipas de competição à Associação Desportiva de Argoncilho, depois a possibilidade também do Sporting Clube São João de Ver, existe um pavilhão, é fundamental também rentabilizar aquele pavilhão através da dinâmica sanjoanense, estamos a falar de uma das maiores freguesias do concelho. Como é que verifica esta nova dinâmica ao nível do handball?
Ora bom, eu creio, primeiro, acho que é muito positiva, porque quanto mais praticantes houver na região, quanto mais clubes houver na região, melhor será para todos. Portanto, agora, é evidente que isto dá trabalho, portanto, isto criar uma estrutura que seja capaz de responder, digamos, uma equipa numa fase inicial é relativamente fácil, porque basta duas ou três pessoas que tenham interesse na modalidade estarem disponíveis e quererem colaborar com isso. Quando essa estrutura começa a alargar para baixos escalões, para baixos campeonatos, isto mobiliza muita gente e torna-se mais complicado, mas eu creio que será importante e relevante que esses clubes, quer o Argoncilho, quer o São João de Ver, ou outros, o próprio Colégio de Lamas, se o entender, criem as suas estruturas ligadas à modalidade.
E até Nordeste de Santa Maria da Feira, não é? A possibilidade de
sim, Corga. Porque eu creio que temos a ganhar todos. Portanto, não tem a ganhar apenas aqueles que vão começar a modalidade, porque os clubes que estão mais referenciados, se calhar, em determinada altura, podem também ter algum benefício. É evidente que, eu sempre disse da parte de São Paulo de Leiros, nós estamos sempre disponíveis para apoiar, para ajudar naquilo que for necessário. É evidente que não temos estrutura nem condições de fazer, em muitas outras localidades, aquilo que estamos a fazer em Santa Maria de Lamas. Mas de qualquer maneira, temos uma experiência acumulada, temos diretores experientes, temos técnicos experientes, de qualquer tipo de apoio que seja necessário da nossa parte, podem contar sempre com esse apoio. Agora, nós não poderemos ir eventualmente a mais uma localidade, além de lá, mas dar esse apoio do desenvolvimento, porque não é apenas divulgação, é de desenvolvimento da própria modalidade. E, mas seria interessantíssimo que houver outros clubes a crescerem e nascer. Aliás, nesta zona, na zona que não é só Santa Maria da Feira, mas houve várias equipas de handball, tanto que o Cujães esteve handball no tempo que eu era atleta, havia um clube em Zinho Verde das Meias que era a Escola Livre, que o Cujães tinha handball, portanto isto havia...
Escola Livre também com alguém patins, não é?
Havia aqui bastantes equipas de handball. Isto depois foi-se perdendo, as condições, pelo menos... O tamanho dos capães era um rink, portanto não eram as ideais. O Escola Livre na altura tinha pavilhão emprestado, porque jogava mais que o pavilhão também era complicado. Os capães na altura ainda não tinha pavilhão, e era num rink à beira da Nacional, tal que aqui não tinha dimensões nenhumas, depois é que apareceu o pavilhão. E portanto isto esses clubes acabaram se perder por uma razão ou outra, mas pronto, aquilo que eu desejo a aqueles que começarem, que lhes corra bem, que sejam felizes, que é a maneira que eu tenho de o dizer, e se precisarem da parte de São Pai do Leixo de algum apoio, de algum tipo de ajuda, que estejam à vontade, só se não for possível, porque se for possível nós estamos sempre disponíveis para colaborar.
Tem uma experiência muito grande nesse sentido, que é rentabilizar um pavilhão. Não é fácil rentabilizar o pavilhão, olhando necessariamente para uma dinâmica que é de uma freguesia, neste caso de São Pai de Oleiros, uma vila, mas numa dinâmica que pode ser também municipal. O caso de São João de Ver, tudo indicia que será a Câmara Municipal a efetuar essa gestão. Será fácil rentabilizar? É fácil rentabilizar um pavilhão? A pergunta objetiva.
Não é fácil. Ora bom, vamos lá ver uma coisa. No nosso caso não é fácil, porque nós temos de fazer face aos encargos da própria infraestrutura, portanto, e tendo a atividade que temos no handball.
E são encargos algo significativos, não é?
Tem algum, desde a energia, desde a manutenção, para mais é um pavilhão dos anos 70, do ano 70, portanto, e tudo isto carece investimento e portanto, não é fácil. É evidente que se a gestão for camarária, há logo uma facilidade muito grande, é que o custo com o funcionário, o custo com a manutenção, o custo da energia, portanto, passa a ser assumida pela própria Câmara. Depois, o dar atividade ao pavilhão normalmente é fácil, há falta desses espaços, portanto, como há falta desses espaços, ou ainda há falta desses espaços, há sempre gente muito interessada em utilização de horas, portanto, agora, como é que a Câmara vai fazer isso? Vai protocolar isso? Vai assumir ela própria, digamos, se tem o custo, a receita? Nem sequer vou por aí, quer dizer, não tenho que meter nesses caminhos, portanto, é a Câmara que terá de gerir. Agora, ocupar um pavilhão em horário diurno é que é complicado, ou realmente, se consegue movimentar as escolas para lhe dar a ocupação, ou se não for assim, os pavilhões durante o dia, o pavilhão de São Paulo durante o dia tem ocupações de 3 horas, semana e média, portanto a ocupação do pavilhão começa às 6 da tarde, portanto ter de conciliar a atividade com algum rendimento que possa vir por sistemas de cedência de instalações não é fácil, é sempre tudo muito, muito apertado, mas penso que o pavilhão ao ser camarário, aliás eu um dia disse a um vereador da Câmara, já lá vão uns anos, quando se falava num investimento nos pavilhões do concelho, o São Pai do Leixo estava fora porque não fazia parte da rede, digamos, municipal. E eu disse-lhe, São Pai, eu vendo o pavilhão do Leixo por 1 euro e você cede uma exploração por 50 anos. Portanto, e resolve-se o problema facilmente, porque não haja dúvidas nenhumas, porque há aqui uma diferença de tratamento muito grande. Porque mesmo que hoje haja algum tipo de apoio que é manifestamente insuficiente para esse tipo de coisas, o pavilhão custa, eu diria que custa, a sua manutenção custa 10 vezes mais, portanto, e nós é que temos de pagar ao funcionário, nós é que temos de pagar a energia, nós é que temos de pagar a manutenção, e portanto o melhor negócio que o São Pai do Leixo podia fazer era realmente vender pavilhão à Câmara, e a partir daí a Câmara fazer um protocolo connosco, como tem com outras associações, como tem com outros clubes, para a utilização. Porque nós aí libertávamos e de que maneira? Então íamos para a primeira divisão de handball nessa altura.
Tocamos esta questão da dinâmica do município e, por último, Carlos Malta, um olhar precisamente a esta dinâmica. Vamos entrar em agosto e depois, eventualmente, isto começa a aquecer mais um pouco rumo às eleições autárquicas de 1 de outubro. Carlos Malta, que tem uma ligação histórica a Sampaio de Leiros, mas é natural de Nogueira da Regedoura. Haverá mudanças nestas duas freguesias, sim ou não? E haverá mudança, sim ou não, na dinâmica do município de Santa Maria da Feira? Qual é a sua opinião?
Eu, em Santa Maria da Feira, estou convicto que não vai haver mudança nenhuma. Creio, mas já vi mudanças imprevistas, portanto, mas creio que o Emílio estará relativamente confortável neste próximo passo eleitoral. Relativamente a Nogueira e o Leiros, eu tenho algumas dúvidas. Não sei. Eu creio que mudar as coisas a nível de freguesia, que tem de ser um trabalho preparado com muito mais tempo do que esperar pela campanha eleitoral para ir fazer. As coisas estão enraizadas, pelo menos em Oleiros, pelo menos em Nogueira, perdão, as coisas estão muito enraizadas. Foi PSD durante muitos anos, depois virou a PS e é a PS há muitos anos. Tenho algumas reservas. Eu pessoalmente, tenho amigos dos dois lados e, portanto, não gostaria de entrar por aí, mas tenho algumas reservas. Agora, não haja dúvidas nenhumas, é que numa freguesia quer nota vê-se pouco trabalho. Eu não estou contra os presidentes de junta, não estou a dizer que eles não façam aquilo que é possível fazer, não estou a dizer que eles gostariam de fazer mais, que não tenha meios nem condições para
só
fazer mais.
Só para a liderança feminina, né? Feminina, nesta altura, não é?
Mas estou a dizer é que aquilo que se vê ao longo dos anos é que pouco muda, quer dizer, não aparece, digamos, grandes projetos. Grandes projetos as freguesias também não terão meios para os fazer, mas não há grandes mudanças, é mais do mesmo. Chegas a esta altura, faz-se a pavimentação de meia dúzia de estradas, limpa-se as baletas e pouco mais se vê. E eu creio que as freguesias precisavam de muito mais do que isso. Acho que há coisas mais importantes e se calhar que deviam ser pensadas a mais longo prazo e para que realmente as populações tivessem melhores condições. É evidente, faz sempre uma coisa ou outra de serviço às populações, mas eu creio que se tem de fazer muito mais. Eu creio que com a dimensão do Conselho da Feira, com o orçamento do próprio Câmara da Feira, que deveria calhar um pouco mais a essas freguesias do norte do concelho. Agora, não me pergunto porque é que não calha, que eu não sei. Quer dizer, não sei se é uma questão de distribuição, não sei se é uma questão de capacidade de trabalho, não sei se é uma questão de apresentação de projetos, não sei se tem a ver com fatores políticos, portanto, não me meto nessas áreas, portanto, não sei. Agora, aquilo que, como cidadão de Nogueira da Regedoura e como frequente utilizador das ruas de São Paulo de Leiros e de São Paulo de Leiros, acho que se fez muito pouco. Eu não estou a referir-me a este mandato, estou a referir-me nos últimos 40 anos, porque realmente vejo pouco se fez.
Nogueira tirou um pouco partido do que aconteceu com a A1, não é? com a própria questão da A29.
Tirou. Eu acho que tinha tirado. Há uma coisa que relativamente a Nogueira, eu penso já há muitos anos e já há uns anos atrás, numas comemorações de Vila, onde estava o Zé Manel, o vereador da Câmara, já na altura era vereador da Câmara, e eu não percebo porque é que entre Nogueira, Grijó e Espinho não se faz ali uma zona industrial fortíssima. Nós temos ali o nó da autoestrada da A1, temos o nó da A29, temos o acesso à A41 ou A42, que eu confundo sempre as duas, não sei onde é que começa a 41, portanto a Crepe. Temos uma zona florestal ainda com dimensão, é evidente que apanha os três concelhos, mas eu penso que para um projeto deste não deve ser difícil os três concelhos pôr-se na conta, por cima, que atualmente até é presidida pelo Presidente da Câmara da Feira, a Metropolitana de Porto, eles fazem as três partes da área Metropolitana de Porto. E, portanto, não percebo. Vou-se a falar em parques industriais, quer no Conselho da Feira, parques industriais para Gaia, portanto, para o Conselho de Gaia, e Espinho, só se for em cima do mar, porque também não tem grande espaço para isso, mas que também terá esse interesse de certeza absoluta, até porque, digamos, é que fica mais próxima em termos de sede do Conselho dessa região geográfica, e eu nunca ouvi ninguém a discutir isto. E eu digo assim, Eu também, como digo, não opino politicamente, portanto não me meto nessas guerras, mas é uma coisa que me confunde. Como me confunde, porque é evidente que eu acho que devem ser exploradas todo o potencial e provavelmente alguém com muito mais informação do que eu decidiu que era ali que devia ser uma zona industrial e é lá que deve ser a outra. Mas eu acho que geograficamente...
Aquela área ali em redor do Lusófono Zelano, não é?
Precisamente, ninguém consegue encontrar, pelo menos geograficamente, uma região melhor para fazer uma zona industrial do que aquela. Porque é impossível.
E com acessibilidades fabulosas.
Nas grandes cidades já não tem espaço. E aquela tem acesso a três vias rápidas. Devem ser poucos os locais do país que tenham uma área com acesso a três vias rápidas.
Com acesso ao aeroporto ali em 20 minutos.
Se for fora da hora de ponta, são 17, 18 minutos.
Pela crepe, a crepe facilita nesse sentido.
Não, nem precisa ir pela crepe. Fora da hora de ponta, se pode ir pela A1, pode ir pela A29, sendo fora da hora de ponta, são 17, 18 minutos.